Supermercados BH continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Nordeste como um todo, Pernambuco. Olha só, novidade para você de Belo Horizonte, tem também a loja da Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória, para você aproveitar, loja novinha, moderna para você. E as promoções: contra filé bovino, peça pedaço quilo, R$45,90. A bisteca suína, R$14,80 o quilo. Cerveja Skol Latão, R$3,99 cada. Ofertas até domingão. Supermercados BH, sempre pertinho de você. O Cruzeiro contratando Zé Lucas, e o Cruzeiro vai olhar o mercado para a questão envolvendo o Gabriel Peck. A partir de hoje, as partes vão sentar, diretoria, comissão técnica. Gabriel Peck teve uma fratura confirmada na tíbia da perna esquerda, requer cirurgia. O atleta ontem ficou internado também no Hospital Horizonte para fazer exames, para cuidar dessa ferida, né? Que aconteceu na dividida muito violenta do zagueiro Vitor Gabriel do Internacional. A expectativa é que ele possa ser operado neste fim de semana. Um prazo de recuperação médio, 4 a 5 meses. Cruzeiro não confirma, mas uma lesão desse tipo na literatura médica esportiva diz que é esse o cuidado. Para o duelo contra o Botafogo, domingo, o Cruzeiro não tem o PEC. Matheus Pereira suspenso e Gerson suspenso. Segue com você, Nath. Um abraço.
Um abraço, Emerson Pancieri, muito obrigada pelas informações. 6:27, uma notícia importante ainda sobre essa situação do Gabriel Peck. A promotoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, que a gente costuma aí chamar de STJD, apresentou denúncia com pedido para que o zagueiro Victor Gabriel do Inter seja suspenso pelo mesmo tempo que levar a recuperação do atacante Gabriel Peck do Cruzeiro. Pancieri falava há pouco, entre 4 e 5 meses, prazo máximo de 180 dias. O jogador do time mineiro sofreu essa fratura, né, depois de uma falta forte do defensor do Colorado. Na denúncia que foi apresentada ontem, o subprocurador-geral Ronald Siqueira Barbosa Filho cita a súmula da arbitragem e também notícias aí da imprensa para exemplificar, né, o uso de força excessiva pelo atacante, ou melhor, pelo jogador, pelo defensor, o zagueiro do Internacional. O procurador pede que ele seja julgado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de jogada violenta, e coloca aí um adendo, né? Na hipótese de o jogador atingido permanecer impossibilitado de jogar, o jogador aí denunciado deveria permanecer suspenso pelo tempo aí correspondente à recuperação. Vamos aguardar aí essa situação, julgamento do Victor Gabriel, que inclusive se pronunciou e pediu desculpas ao Gabriel Peck pela falta, disse que lamenta profundamente o ocorrido na partida, que foi um lance infeliz e que jamais foi a intenção dele causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão. Fato é que o Gabriel Peck, né, que iniciava sua trajetória aí com a camisa do Cruzeiro, vai precisar se ausentar dos gramados por alguns meses. 6:28, para a gente encerrar o tiro de meta de hoje, eu te conto que ontem tivemos o Grêmio em campo, jogo contra o Bolívar, em La Paz, na Bolívia, jogo de ida aí dos playoffs da Copa Sul-Americana, e o Grêmio perdeu por 3-2. O Bolívar saiu na frente logo no primeiro minuto do jogo, o Grêmio até chegou a buscar o empate, depois o Bolívar ficou à frente novamente do placar, o Grêmio lutou muito, mas no final das contas saiu derrotado. Um jogo difícil lá na altitude também de La Paz, o duelo de volta na semana que vem em Porto Alegre. Muito obrigada a todos pela companhia aqui no nosso Tiro de Meta, um excelente final de semana, o meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo.
Estados Unidos iniciam cobrança de novo tarifaço contra o Brasil.
Convenções partidárias movimentam o fim de semana com presença do presidente da Argentina.
Flávio e Michele fazem as pazes e alivia a campanha do senador.
Caos no sistema de trens de São Paulo vira munição para Haddad contra Tarcísio.
Relatório aponta falha operacional antes de queda de avião da Voipes.
Governo de Minas inclui no orçamento formação profissional para mulheres violentadas.
Petróleo acima de 100 dólares. dólares amplia a defasagem dos combustíveis.
Receita abre hoje consulta mais um lote de restituição do imposto de renda.
Moradores cobram reformas e mais segurança em praças de Belo Horizonte.
Aluguel mais caro faz lojistas abandonarem pontos comerciais na capital.
Mulher é presa transportando drogas e armas no anel rodoviário.
Venezuela completa hoje um mês da tragédia sob risco de esquecimento internacional.
Irã rejeita novo acordo de paz dos Estados Unidos.
ONU afirma que guerra no Oriente Médio está fora de controle.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6 horas 31 minutos, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Júnior Moreira.
Bom dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura agora é de 17 graus.
Dólar vendido a R$5,08. O euro vale R$5,78. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Acidente bloqueia parcialmente a rodovia MG10 na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, na altura do bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na região metropolitana. Segundo informações iniciais, trata-se de um atropelamento. Na capital tem ocorrência também no anel rodoviário para quem segue no sentido Vitória, pouco antes do viaduto da Avenida Carlos Luz, com uma faixa bloqueada, o motorista já começa a enfrentar congestionamento. De volta à região metropolitana, trânsito intenso na saída de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte pela BR-040, devido ao fluxo intenso de veículos, há congestionamento desde o bairro Veneza até a chegada ao posto Bonanza em Contagem, também na Grande BH. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
Polícia.
Que procura por suspeitos de um tiroteio que deixou duas pessoas feridas noite passada em Contagem, na Grande BH. De acordo com a polícia, um grupo de pessoas estava reunido em frente a um ponto de ônibus. Gomes Cardoso, bairro Jardim Laguna, terceira sessão. Foi quando passou a motocicleta, os ocupantes desceram e atiraram contra essas pessoas que estavam no ponto de ônibus. Um rapaz de 25 anos tentou correr ele, mas foi baleado, atingido 4 vezes em pontos não vitais, encaminhado então para atendimento médico e permanece em situação estável. Uma mulher de 48 anos que passava naquele momento, ela levou um tiro no braço, o disparo transfixou, acertou também o peito dela, ela também encaminhada para atendimento médico em condição estável. A Polícia Militar encontrou na cena do crime essa motocicleta, foi deixada pelos criminosos, ela tinha placa clonada. Vale lembrar que o local, de acordo com a própria Polícia Militar, vem sofrendo com um conflito entre gangues rivais do tráfico de drogas. Ontem mesmo, mais cedo, a PM apreendeu armas, inclusive até fuzil, prendeu suspeitos de envolvimento aí com essa guerra entre facções criminosas. Ainda não dá para confirmar se alguma dessas pessoas que estavam no ponto de ônibus, até mesmo jovem de 25 anos, teria algum tipo de envolvimento. Em princípio, seria um ataque, uma retaliação gratuita. Mas, claro, a Polícia Civil investiga e procura por suspeitos. Repórter Oswaldo Diniz.
6h34, com praças em reforma ou à espera de licitação em Belo Horizonte, os frequentadores cobram mais rapidez e melhorias na limpeza, na manutenção e na segurança desses locais públicos.
Pelo menos 15 praças e parques municipais de Belo Horizonte vão passar por obras de revitalização. O conjunto de reformas deve ser finalizado até o primeiro semestre do ano que vem e conta com um investimento de mais de 4 milhões de reais. A Itatiaia percorreu por algumas dessas praças para entender a opinião de quem utiliza esses espaços. A Praça da Barragem, localizada na Barragem Santa Lúcia, região centro-sul de BH, por exemplo, faz parte de um investimento conjunto de R$1.400.000, dividido para 3 espaços públicos. No caso da barragem, a obra já está sendo realizada há cerca de 2 meses, mas os moradores cobram por melhorias práticas para quem vive e trabalha no local.
Sebastião de Jesus Leite, 58 anos e comerciante.
E você trabalha bem aqui na praça, né?
Há 23 anos. Eu acho que a prefeitura deveria ter um apreço, um carinho, uma atenção melhor, porque nós estamos na região Centro-Sul, onde é muito frequentada. E a gente tem uma área de comércio muito boa e não tem banheiro. Pro lado de cá, por exemplo, não tem banheiro, não tem bebedouro. O negócio está tudo deteriorando, a praça, piso, tudo arrebentado. Estão fazendo uma coisa aqui, mas é mais uma mapeação, porque não vai tirar o piso todo. Vai só tirar algumas coisas que tá quebrado, mas alguma coisa que vai somar com certeza, principalmente para a criançada que gosta de vir, de brincar, eu acho que vai agregar sim. A gente está sempre com a expectativa que vai melhorar, pode acabar a fé, mas um dia quem sabe dá certo.
Meu nome é Tabita Tarsi Gerson Kimura, tenho 45 anos, sou psicóloga clínica.
O que, que você acha aqui dessa praça aqui na barragem? Você acha que ela está bem cuidada? Como que você avalia aí?
Olha, eu mudei para cá e o que me chamou muita atenção foi a praça. Vejo muito lixo dentro da lagoa, na manutenção dos buracos, né? Pra gente caminhar, não ter risco de queda. Tem que ter mais limpeza, tem que ter mais cuidado. Não dá para você ficar passeando num lugar que você vê lixo, que você vê até caco de vidro. Isso é horrível e muito perigoso.
Já quem vive no bairro Sagrada Família, zona leste da capital, espera há anos por uma reforma na Praça Nilo Peçanha, mas a obra ainda está no papel. Segundo a prefeitura, a revitalização do local está em fase de licitação para a contratação da empresa responsável. Com um investimento estimado de quase R$700.000, as intervenções previstas na região incluem, por exemplo, a recuperação dos pisos, melhoria da acessibilidade e colocação de equipamentos de lazer. Enquanto a obra não começa, os moradores do Sagrada Família falam do abandono da praça.
Eu chamo Juarez Areapan, 64. Há uns anos atrás, a prefeitura tinha um rapaz que limpava a praça. Agora hoje é a situação. Infelizmente está nessa sujeira, grade quebrada. Se for uma obra para melhoria, colocar a rampa de acesso que não tem para cadeirante que precisa, eu acho ótimo. Agora, se for só promessa, porque nós estamos em ano de eleição, aí vamos esperar para ver o que acontece.
Eu me chamo Fernando Teófilo, eu tenho 42 anos, eu tenho uma banca aqui na Praça Sagrada Família. Como eu já estou aqui na praça já tem mais de 20 anos, na verdade essa praça ela está abandonada. É uma praça suja e ela não está sendo bem cuidada. Deveria ter mais assim um olhar para essa praça, porque é uma praça tão bonita. Tem que melhorar ela mesmo, ampliar ela, os bancos não tem mais. E quem mora aqui na região, aqui ao redor da praça, não vem na praça. Insegurança também. Eles poderiam vir pelo menos de 15 em 15 dias lavar a praça mesmo, jogar água e sabão. A população tem um pouquinho de receio de ficar na praça por causa da sujeira também.
Repórter Giovana Meirelles.
Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que na praça da barragem da barragem Santa Lúcia estão sendo realizados serviços de concretagem dos pisos, recomposição dos bancos e revitalização dos jardins. Já na praça Nilo Peçanha, as intervenções incluem recuperação dos pisos, melhoria da acessibilidade, implantação de equipamentos de lazer, adequação elétrica e também hidrossanitárias, serviços de serralheria, pintura e manejo de vegetação.
Quanto à manutenção, o Executivo Municipal destacou que a Praça Nilo Peçanha é varrida 2 vezes por semana. Já a Praça da Barragem conta com a limpeza diária, além de coleta de lixo. Referente à segurança, a Guarda Civil Municipal ressaltou que realiza rondas preventivas 24 horas por dia em toda a capital.
Agora 6h39 a seguir, aluguel mais caro faz lojistas abandonarem pontos comerciais na capital.
E ainda hoje, convenções partidárias movimentam o fim de semana com presença do presidente da Argentina.
A primeira impressão da sua empresa começa pela higiene. Por isso, escolha quem entende do assunto. Nas revendas, você encontra dispensers modernos, fabricação própria de papéis sanitários, produtos profissionais de limpeza e consultoria especializada para o seu negócio. Tudo para garantir mais economia, organização e eficiência. Fale com a nossa equipe, 31-25-34-7900. G-Vendas, a parceria ideal para ambientes profissionais.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
6:41, alta do aluguel comercial e queda das vendas devido à concorrência online impulsionam a rotatividade de lojas em Belo Horizonte.
Quem anda pelas ruas de Belo Horizonte já deve ter percebido que algumas lojas abrem, funcionam por poucos meses e logo fecham as portas ou mudam de endereço. Um dos fatores é a alta do aluguel comercial, que na capital já acumula um aumento de quase 7,5% nos últimos 12 meses e cerca de 2,5% apenas nos primeiros 5 meses deste ano, pressionando o caixa de quem tenta empreender. Outro motivo que tem contribuído para essa rotatividade das lojas na capital são as vendas baixas e a concorrência com o comércio pela internet. A empresária do ramo de vestuário, Maria de Lourdes Lopes, é uma das empreendedoras que tem sentido na pele e no bolso os efeitos desse cenário. Depois de investir cerca de R$50 mil em melhorias para abrir uma loja de roupas no centro de Belo Horizonte, ela precisou deixar o imóvel e buscar um ponto menor para tentar manter o negócio funcionando.
Houve um aumento do aluguel há um tempo atrás, há uns meses atrás, mas recentemente houve uma queda. Mas não é só o aluguel, né? Tem um aluguel, tem um IPTU, tem outras coisas de despesas, embora o aluguel onera muito, mas não é o principal. O principal hoje é a falta do consumo, porque nossa matéria-prima nacional ela é muito alta e há uma competitividade desleal no mercado. Houve uma entrada desordenada de importados, onde o mercado nacional não está preparado para essa competição.
E aí o comércio local acaba perdendo cliente?
Não só acaba perdendo cliente, como perdeu-se. Muitos comércios fecharam as portas por isso. Os grandes sites, na verdade, eles nos engoliram.
O diretor da Câmara do Mercado Imobiliário e do Sindicato da Habitação de Minas Gerais e fundador da Ducado Imóveis, Rafael Amato, fala sobre a alta do aluguel comercial em BH.
A gente acredita que esses fatores que estão assustando os comerciantes não é somente o custo do aluguel. E o comerciante, ele já tem aquilo como uma despesa fixa. O que está assustando o comerciante são as questões variáveis, que é o movimento do comércio dele. Pelo fato da gente estar vivendo uma concorrência com o e-commerce hoje, que afugenta boa parte do público que iria às lojas, e também por fato da taxa de juros a 2 dígitos durante um longo período também está arrochando a rentabilidade das famílias. Isso faz com que as pessoas tenham menos consumo. E para finalizar, a gente tem uma questão no Brasil da mão de obra.
O presidente do Sindicato de Lojas BH e Região, Salvador Ohana, detalha o atual momento do setor e o impacto da alta do aluguel comercial na capital, que já acumula quase 7,5% nos últimos 12 meses.
O lojista hoje tem vários custos hoje para manter uma operação e para abrir uma operação nova. Muitas vezes, considerando esse aumento do aluguel que você citou, pode ser que no ponto que ele está, ele não consiga absorver esse aumento. Ele tem que estar muito antenado aonde é a loja dele e se realmente ele vai conseguir continuar. Realmente está fechando em muitos lugares, principalmente no centro, mas em contrapartida, em alguns centros comerciais estão abrindo muitas lojas. Se você pegar o exemplo do Belvedere, tem uma quantidade enorme de lojas sendo abertas. No Buritis, igual, na Pampulha. Então, realmente, há uma mudança para esses bairros
Repórter Gustavo Cícero.
6h44, a seguir. Mulher é presa transportando drogas e armas no anel rodoviário.
E você acompanha ainda hoje. Relatório aponta falha operacional antes de queda de avião da Voepaz.
O mundo avança para uma energia mais limpa. Avança para a inteligência artificial. Avança para novas tecnologias todos os dias. Mas toda transformação tem uma origem. Antes das baterias, antes dos data centers, antes da inovação, existe a mineração. Porque o futuro não nasce pronto. Para existir e avançar, ele se sustenta na mineração. Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a Rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
6h46.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibe. Seu caminho importa.
Ouvinte motorista, Isabela Gouveia te conta como é que está o trânsito na Avenida Amazonas. Bom dia para você, Isabela.
Oi, Viegas, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Na Avenida Amazonas tem um carro com defeito na faixa da esquerda, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, logo após o viaduto da Avenida Silva Lobo. Como a faixa é bloqueada, o motorista já enfrenta congestionamento, por isso quem sai de Contagem ou da região oeste, neste momento encontra trânsito melhor pela Vicepresse e em seguida Tereza Cristina. Destacando a situação de outro ponto aqui da capital, no anel rodoviário tem um carro batido bloqueando uma das faixas da pista em direção à Vitória, logo após o viaduto da Avenida Carlos Luz. Esse veículo foi abandonado no local, sem previsão de liberação da pista, já tem congestionamento desde a passagem pelo bairro Caiçaras. Quem quiser desviar pode buscar a pista marginal, que ajuda a ganhar tempo. Destacando também a situação da região metropolitana, rodovia MG10 ainda parcialmente bloqueada no sentido centro por conta de um acidente na altura do bairro Jardim da Glória, em Vespasiano. Volto com vocês aí no estúdio.
Agora 6h47, mulher é presa no anel rodoviário após ser flagrada transportando 2 quilos de cocaína e 6 pistolas em um ônibus de viagem.
Uma mulher de 34 anos foi presa dentro de um ônibus de viagem no anel rodoviário em BH durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária. A suspeita transportava 2 quilos de pasta base de cocaína e 6 pistolas novas na mala. O ônibus partiu de São Paulo com destino a Paulo Afonso, na Bahia, e a passageira pretendia desembarcar em BH, onde deixaria a mala em um banheiro para que outras pessoas a pegassem. Ela alegou que receberia R$ 700 pelo transporte. O destino final das armas e drogas seria o bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O sargento Lucas Oliveira, da Polícia Militar Rodoviária, dá mais detalhes do caso.
A gente realizou uma operação no anel rodoviário próximo ao Shopping Del Rey e durante a abordagem de um ônibus que estava indo para a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, foi realizada a abordagem de uma mulher de 34 anos e durante a conversa com ela, ela apresentou bastante nervosismo, né? As respostas muito vagas, ela não sabia exatamente o endereço de onde ela estava indo, não tinha nenhuma referência, não sabia explicar como é que ele ia chegar no destino final. E questionada se ela tinha alguma bagagem despachada, ela negou. Falou que estava apenas com uma mochila que estava no compartimento superior do ônibus. Porém, verificando ali a lista com o motorista, né, foi localizada uma bagagem no nome dela. Ao inspecionar a bagagem, foram localizadas 6 armas de fogo, 6 pistolas Glock 9mm, todas com numeração raspada. As armas estavam enroladas aí em plástico filme e mais 2 barras de cloridrato de cocaína. Foi dado voz de prisão para ela, foi encaminhada para o CEPLAN 4, delegacia de plantão, e juntamente com o material.
Repórter Alice Brito.
6h49, nova bacia de contenção em Contagem reduz alagamentos antes mesmo da conclusão prevista para o final do ano.
Mesmo ainda em construção, a bacia de contenção B4 na Vila Itaú, em Contagem, já ajudou a reduzir alagamentos nos 2 últimos períodos chuvosos, segundo a Prefeitura. A obra, iniciada em 2023, tem previsão de entrega para o fim deste ano. Integra um conjunto de intervenções para diminuir o risco de inundações na região metropolitana de BH. A B4 se soma às bacias B3, já concluída, e B5 em execução, formando um sistema de retenção de cheias. O coordenador geral de obras de infraestrutura e macrodrenagem de Contagem, Pedro Paulo Ferreira, explica quais são os impactos da obra.
O impacto é significativo, porque nós convivíamos com enchentes no Ribeirão Arrudas, no encontro do Ferrugem com Arrudas, que é Vila São Paulo, todo ano. E a Avenida Tereza Cristina sempre dando problema. Desde que iniciamos as obras, e ela chegou mais ou menos pelo meio, mesmo antes de estar pronta a bacia 4, né? Mas e a bacia 3 agora já está pronta, mas a 4 ainda não estava, já tem um impacto positivo, né? Nós não tivemos mais problemas de inundação lá na Tereza Cristina.
O município de BH também será beneficiado com a conclusão da obra, uma vez que recebe recursos de Contagem.
O impacto é imediato, logo ali na Tereza Cristina, logo abaixo de onde chega o córrego Ferrugem, já é Belo Horizonte. E esse trecho de Tereza Cristina também dava muito problema e parou de dar problema. Portanto, Belo Horizonte está recebendo benefícios com isso. Agora, com o evento do plano diretor de drenagem de Contagem, que está sendo finalizado agora em agosto, né? A gente preconizou várias bacias e essas, a B4 e a B5 que Belo Horizonte está implantando, a B3 que nós já terminamos, faz parte de uma série de bacias que vão reduzindo os riscos e reduzindo os danos de inundação.
Repórter Laura Gorino.
6h51, a seguir no Jornal da Itatiaia, tradicional arraial de Belo Horizonte, começa hoje na capital.
E a Pampulha recebe operação especial de trânsito.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
6h52, mais uma edição do tradicional Arraial de Belô começa hoje na capital. Neste fim de semana, a festa deve reunir milhares de pessoas para assistir aos 26 grupos de quadrilha e aos shows musicais.
Mais de 80 mil pessoas devem participar da 47ª edição do Arraial de Belô, que começa nesta sexta-feira e conta com programação até o dia 2 de agosto. Para além da presença de artistas como Mumuzinho e Felipe Araújo, a principal atração do evento é a competição de quadrilhas, que já começa com a apresentação de 26 grupos neste fim de semana. O presidente da Belotour, Eduardo Cruvinel, explica o que está sendo preparado para essa edição.
A gente tem durante esses dias as apresentações das 43 quadrilhas que fazem parte da construção do Arraial conosco desde a sua primeira edição e são o nosso ápice do evento, né? Além das quadrilhas, nós teremos a apresentação de artistas de renome nacional, nós vamos ter esse ano aula de forró aqui durante os dias do evento, apresentação de DJs, então nós vamos ter bandas de forró se apresentando também ao longo do evento. Mais uma vez esse ano, o Mercado Central trazendo 6 bares desse ícone de Belo Horizonte para compor a Vila Gastronômica, assim como os vencedores do Prato Junino, que vão fazer a sua reinterpretação de receitas típicas dos festejos juninos, com reaproveitamento dos alimentos em sua forma integral. Este ano o tema foi da casca ao coração, buscando fazer esse reaproveitamento total dos alimentos. Além disso, nós temos brincadeiras, esse ano nós teremos a Jornada Produtiva e Economia Solidária aqui conosco também, trazendo outros tipos de alimentação para as pessoas. Pela primeira vez, os vencedores de um concurso da quitanda e da confeitaria estarão conosco. Os vencedores de 2025 vão estar aqui. aqui comercializando também essas gostosuras que eles prepararam e que venceram no ano passado. Então, mais uma forma das pessoas aproveitarem a nossa gastronomia. Além disso, a gente está focado muito também este ano no Arraial em trazer o aspecto da sustentabilidade, da inclusão social para o evento. E esse ano a gente conseguiu então trazer para o Arraial, pela primeira vez, o projeto Recicla Belô, onde nós teremos os catadores e catadoras de material reciclável aqui conosco, atuando durante o evento. Depois que o evento se encerra aqui no Mineirinho, nós convidamos todas as quadrilhas que participaram conosco e elas vão conosco para um momento em que a gente faz o plantio de árvores para poder ajudar também nessa outra frente. O evento é gratuito, mas a gente está incentivando muito que as pessoas que tiverem interesse, que gostem desse movimento, que tragam a doação de alimento. A gente vai ter um espaço separado, porque esses alimentos vão ser direcionados para o banco de alimentos da prefeitura. Alimentos não perecíveis, por favor.
E qual que é a expectativa de movimentação que vocês estão esperando aí para esses dias de Arraial?
A gente está esperando atingir, no mínimo, o público do ano passado, que foi de 80 mil pessoas. Mas a nossa expectativa é de superar esse número de 80 mil pessoas.
Qual que é a importância de manter essa cultura?
E eu acho muito legal, porque as quadrilhas levam muito a sério. Elas guardam em segredo o tema, o enredo, a música que elas vão apresentar, as vestimentas que vão ser utilizadas. Pra gente é um motivo de orgulho de ter essa tradição mantida viva durante 47 anos e agora, neste ano 2026, fazendo um grande evento aqui no Mineirinho. Totalmente gratuito, não precisa de ingresso, não tem retirada de ingresso, é apenas chegar.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora, 6h56, e para organizar o fluxo intenso de veículos esperado para o Arraial de Belô e também para o Festival Prime Rock, operação especial de trânsito é realizada na Pampulha.
Para atender a demanda e facilitar o acesso, começa hoje um esquema especial de trânsito e transporte. Flávio Mansur, gerente de controle da operação dos transportes da SUMOB, explica o trabalho da superintendência e detalha o funcionamento da linha especial 55.
Teremos agentes da SUMOB e da BH Trans monitorando a região e orientando os participantes do evento. No sábado à tarde, teremos o Prime Rock no Mineirão. E à noite, o segundo dia do Arraial de Belô no Mineirinho. Os agentes da SUMOB e da BH Trans vão monitorar e garantir o acesso seguro dos participantes. Teremos o serviço da linha especial 55. Para o Arraial de Belô, as partidas ocorrerão a partir das 21 horas e 30 minutos na Avenida Coronel Oscar Pascoal, em frente aos portões 7 e 8. Já para o Prime Rock, as partidas ocorrerão a partir das 22 e 45 na Avenida Presidente Carlos Luz, em frente à Escola de Veterinária da UFMG. Em ambas as situações, a linha 55 terá paradas na estação UFMG, módulo completo, na Avenida Amazonas, na Praça 7 e na Avenida Cristóvão Colombo, na Praça da Savas.
Para o show de rock no sábado, serão implantadas proibições de estacionamento no entorno do Mineirão a partir das 8 horas da noite de hoje. Somados, os eventos devem receber mais de 30 mil participantes que podem aproveitar o Catraca Livre no domingo e o Madrugão, que conta com 128 linhas em funcionamento entre meia-noite e 3h59 da madrugada.
Equipes da BH Trans, BP Tran e Guarda Municipal vou monitorar o trânsito na região antes, durante e depois dos eventos. Para a segurança de todos, a SUMOB BH Trans orienta os motoristas e pedestres a seguir a orientação das sinalizações implantadas e dos agentes de trânsito. E se puder, dê preferência ao transporte coletivo, táxi ou aplicativo.
Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Agora, 6 horas e 58 minutos, e além das alterações no tráfego, o Arraial de Belô conta com uma operação especial de limpeza e coleta seletiva.
Ao todo, 44 catadores vão atuar na separação de materiais recicláveis, resíduos orgânicos e óleo de cozinha, além de orientar o público sobre o descarte correto do lixo. De acordo com a Prefeitura de BH, pela primeira vez, o evento também terá a coleta específica para resíduos orgânicos, especialmente voltada aos bares e restaurantes da Vila Gastronômica, além de um ponto de coleta de óleo de cozinha usado. Já a Superintendência de Limpeza Urbana vai mobilizar 40 trabalhadores e 8 caminhões para realizar a limpeza da área externa do Mineirinho, incluindo a esplanada, o entorno e as vias de acesso. A operação também prevê a instalação de mais lixeiras, um container exclusivo para garrafas de vidro e a lavagem das vias ao longo do evento. Repórter Gustavo Cícero.
6h59, o público do Arraial de Belô pode ajudar os mais necessitados de uma forma muito simples.
Durante o Arraial de Belô, a prefeitura vai arrecadar alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade em Belo Horizonte. O público pode levar para a festa doações e uma caixa vai estar instalada na entrada principal do Mineirinho. A doação é voluntária e lembrando que o evento é gratuito. O Banco de Alimentos da Prefeitura atende diversas instituições e só no ano passado contribuiu para completar quase 3 milhões de refeições, contando com 363 toneladas de alimentos doados. Nas doações durante o Arraial são considerados não perecíveis alimentos como arroz, feijão, macarrão, farinha e outros alimentos que têm longa data de validade e não precisam de refrigeração. Além da campanha de arrecadação de alimentos, a programação reúne outras iniciativas, como ações de gestão de resíduos e plantio de árvores. Repórter Edson Costa.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Segundo tarifaço, em menos de 48 horas, amplia a tensão entre Brasil e Estados Unidos.
Países reagem a novas tarifas e o governo brasileiro volta a falar em reciprocidade.
Disparada do petróleo aumenta a pressão por reajuste nos combustíveis no país.
Presidente da Argentina desembarca hoje no Brasil para lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro.
Um mês após terremotos, Venezuela teme que tragédia desapareça enquanto reconstrução apenas começa.
Irã rejeita novo acordo de paz dos Estados Unidos.
ONU afirma que guerra no Oriente Médio está fora de controle.
No Brasileirão, Cruzeiro vai atrás de segunda vitória seguida, desta vez dentro de casa.
Atlético busca recuperação fora de casa contra o líder Palmeiras.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia desta sexta-feira, 24 de julho de 2026. A apresentação, Fernanda Viegas e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e também no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Primeiro deles, trânsito.
BR-040 apresenta alguns pontos de congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte por conta do fluxo intenso de veículos entre o trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao posto Bonanza em Contagem, na Grande BH. Ainda nas estradas, uma ocorrência na Via Expressa de Contagem complica o trânsito na rodovia Fernão Dias e também no contorno de Betim, no sentido capital. Não há mais detalhes, mas há cerca de 2 quilômetros de lentidão, tanto no contorno de Betim, quanto na pista principal da Fernão Dias. No sentido São Paulo, neste mesmo ponto, o trânsito apresenta boas condições. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o avanço de uma frente fria pelo litoral da região sudeste vai trazer melhora nos índices de umidade devido ao aumento de nebulosidade no centro-sul e oeste de Minas Gerais. Chuva isolada deve se restringir ao sul e zona da mata, mas há uma pequena possibilidade de chuva isolada também na região metropolitana de Belo Horizonte e oeste. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. Belo Horizonte terá uma sexta-feira de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
7:04. Começa a valer hoje o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra 60 países, incluindo o Brasil.
Trata-se da segunda taxação aplicada contra produtos brasileiros em menos de 2 dias.
Com a entrada em vigor da tarifa, parte das exportações brasileiras passa a acumular uma carga tributária de até 37,5% para acessar o mercado norte-americano.
Já está em vigor a partir de hoje a nova sobretaxa de 12,5% imposta pelos Estados Unidos sobre a exportação de parte dos produtos brasileiros. Outras 59 economias também foram atingidas pela medida. A decisão foi tomada, segundo o governo norte-americano, porque esses países adotam práticas comerciais consideradas desleais por não proibirem nem fiscalizarem adequadamente a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Para alguns produtos fabricados no Brasil, que já enfrentam o tarifaço de 25%, a cobrança acumulada pode chegar a 37,5%, dificultando ainda mais o acesso ao mercado norte-americano. O analista de negócios internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIENG, Christian Lopes, dá mais detalhes da nova tarifa.
Esse segundo tarifaço vem para substituir uma tarifa de 10%, que já vinha sendo aplicada, né, para diversos produtos, e no caso do Brasil agora será de 12,5%. O principal desafio que o Brasil vai enfrentar por conta desse novo tarifaço é que ele acumula com as tarifas de 25% que foram anunciadas também essa semana. Então, para alguns produtos brasileiros, né, que não foram isentos, as tarifas vão chegar a 37,5%. Alguns produtos agrícolas, por exemplo, café, algumas carnes continuam isentas dessas tarifas, que são produtos importantes para a pauta dos Estados Unidos. E os produtos que já estavam na seção 232, né, como alumínio, aço, cobre, algumas madeiras, eles já estavam tarifados em 50% e eles não têm uma tarifa adicional. Então, dá para enxergar esse 12,5% de tarifa como realmente um acréscimo à tarifa de 25%.
Christian Lopes explica quais podem ser os impactos desse segundo tarifaço para a economia brasileira.
Na prática, né, esses produtos que já seriam bastante afetados, né, com a tarifa de 25%, eles serão ainda mais com esse acúmulo de uma tarifa adicional de 12,5%, vai perder ainda mais competitividade no mercado norte-americano. Aí a gente pode destacar alguns setores como calçados, joias, rochas ornamentais também, que a gente envia bastante para lá, principalmente aqui de Minas Gerais. Então, você tem vários países sofrendo com a tarifa adicional de 10%, mas no caso como o Brasil também já tem essa tarifa de 25%, fica ainda um pouco mais crítico.
Repórter Gustavo Cícero.
O governo brasileiro reagiu e classificou a medida como ilegal e sem fundamento. Quem falou sobre o assunto, fez uma coletiva com jornalistas, foi o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa.
O governo brasileiro rechaça veementemente a decisão do governo norte-americano de impor mais uma tarifa indevida, baseada em fatos que não são reais, ilegítima, descabida e também ilegal.
O ministro também disse que o Brasil tem um histórico de combate ao trabalho análogo à escravidão e rejeitou as acusações feitas pelos Estados Unidos.
O Brasil tem compromissos históricos no combate ao trabalho forçado, à prevenção, ao controle, à fiscalização, ao acolhimento das vítimas. O Brasil é subscritor de todos os instrumentos da OIT, convenções internacionais que combatem o trabalho forçado, não abona e não apoia. E mais do que isso, o Brasil tem compromisso com os direitos humanos, com o trabalho digno.
Quem conversou também com a nossa reportagem foi o economista Gilberto Braga. Segundo o especialista, a medida pode reduzir as exportações brasileiras e aumentar os custos para a própria indústria e para os consumidores dos Estados Unidos.
Certamente cai o nível das exportações brasileiras e isso encarece os produtos para o consumidor local, para o consumidor nos Estados Unidos da América. Em teoria, isso abriria espaço, criaria uma reserva de mercado para os produtos produzidos nos Estados Unidos. Entretanto, boa parte dos produtos que os Estados Unidos compram do Brasil são itens que eles não produzem ou que são utilizados como parte da produção americana, ou seja, são insumos e matéria-primas para produtos norte-americanos.
Depois dessa nova tarifação, o governo brasileiro disse que vai continuar negociando com os Estados Unidos na ideia, no intuito de aumentar a lista de produtos isentos das novas tarifas. Caso não haja acordo, o Planalto diz que vai poder recorrer à lei da reciprocidade econômica e também à Organização Mundial do Comércio para contestar a medida. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Bach.
Como se antecipava, o governo americano anunciou mais uma rodada de imposição de tarifas comerciais, atingindo cerca de 60 países, passa de 60. O Brasil está entre eles, mas estão também outros que a gente poderia designar como tradicionais parceiros dos Estados Unidos. Países como Japão, Coreia do Sul, Índia, Canadá, Reino Unido e o bloco da União Europeia. Trump alega que todos os atingidos estão envolvidos de uma forma ou de outra com, aspas, trabalho forçado. A alegação é apenas um subterfúgio para dar um drible na Suprema Corte americana, que tinha negado a Trump em fevereiro o uso dos instrumentos legais que utilizara até ali para os seus tarifaços. Trump acha que descobriu a fórmula mágica para reindustrializar os Estados Unidos, obter receitas para compensar cortes em impostos, rebalancear os termos de trocas comerciais em escala global em favor dos Estados Unidos. E, de quebra, aqui e ali, acha que com tarifas ele obtém também objetivos puramente políticos. Esse foi especificamente o caso do Brasil, quando ele impôs o primeiro tarifaço contra nós, pouquinho mais de um ano atrás. O que Trump arrisca é perder em toda essa linha. Os americanos vão pagar mais caro, a reindustrialização não está acontecendo, os parceiros comerciais vão se rearranjar em novas alianças, tratando de evitar os Estados Unidos. Mas as consequências mais graves, provavelmente de mais longo prazo, virão em outro âmbito, que é mais abrangente, é o âmbito da geopolítica. O que Trump escolheu para impor sua visão de mundo não foram apenas instrumentos de força, sejam esses instrumentos de comerciais ou militares. Ele optou pela imprevisibilidade, pelo desprezo por alguns elementos básicos que constituem a força de qualquer grande potência. É a confiança no que foi dito, assinado ou combinado.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora 7:12, no próximo bloco, convenções partidárias movimentam o fim de semana com presença do presidente da Argentina.
Seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde. Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Na Estrada Fiat você sempre faz o melhor negócio. E neste mês tem Festival de Picape Estouro Endurance a pronta entrega por R$137.990. E Estrada Freedom por R$110.990 a pronta entrega. Faça o test drive, consulte condições e escolha a melhor para seu estilo de vida. Estrada.
Ninguém vende Fiat como a gente.
Pampulha e linha verde. Desacelere, seu bem maior é a vida.
7:14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elib. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, atenção agora para acidente na MG10.
Júnior, uma mulher morreu atropelada na rodovia MG10, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, na passagem pelo bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Grande BH. De acordo com as informações iniciais, o motorista desse veículo fugiu do local, então não há informação sobre qual teria sido o veículo que provocou esse atropelamento, mas neste momento a Polícia Militar está no local, a perícia e o rabecão são aguardados. Já há congestionamento, ponto de alerta. Quem quiser desviar saindo de Confins, por exemplo, pode buscar a MG-424. Destaco também a situação no interior do estado. No Alto Paranaíba, um grave acidente entre dois caminhões complica o trânsito agora na BR-365, no quilômetro 431, em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trevo de acesso a Santana de Patos, quando um dos motoristas que estava na rodovia 146 entrou direto na 365 e atingiu o outro caminhão que tombou no local. Os dois motoristas de 63 e 24 anos estão com ferimentos, sendo o idoso em estado mais grave. Equipes do SAMU e da PRF trabalham no local sem previsão de liberação total da pista. Volto com vocês aí no estúdio.
Agora às 7:16, com presença do presidente da Argentina, as convenções partidárias prometem movimentar o cenário político neste fim de semana.
O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarca nas próximas horas aqui na capital paulista para compromissos com Tarcísio de Freitas e também com Flávio Bolsonaro. A primeira agenda pública de Milei ocorre nas primeiras horas deste sábado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde será recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para receber a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo estado. Na sequência, Milei, acompanhado de Tarcísio e de outros políticos da direita, irá se dirigir para a Convenção Nacional do PL, que vai oficializar o senador Flávio Bolsonaro como político do Partido Liberal na disputa pelo Palácio do Planalto. A expectativa é que Milei faça um discurso e faça menções ao movimento chamado de Onda Azul, nome dado ao movimento conservador que está conseguindo eleger políticos do campo da direita em diferentes países da América do Sul. Presidente Lula, que também cumpre a agenda nesta manhã aqui na capital paulista. O petista vai cumprir uma agenda oficial em Jacareí, onde vai visitar as instalações da Avibraz Aeroespacial. O presidente fica em território paulista para participar amanhã, sábado, em Campinas, da convenção do PT, que vai oficializar a candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista. Gesto no campo da esquerda, também carregado de simbolismo, que demonstra a importância que o Partido dos Trabalhadores irá dar ao território paulista. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7:17.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Ô Berta, as convenções também movimentam o cenário eleitoral aqui em Minas, né? No campo nacional, enfim, essas confusões todas, o que a gente pode esperar? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Esta é a grande pergunta. Cleitinho será confirmado candidato ao governo de Minas na convenção do Republicanos deste sábado, 25 de julho? É também a data da missa de sétimo dia do irmão mais novo dele, Matheus Augusto Azevedo. O senador não confirmou se estará na convenção, que será na Assembleia Legislativa. Os sinais que chegam de Cleitinho são ambíguos. Alguns interlocutores próximos afirmam que será candidato, outros se dizem incertos. Por isso, foram intensas as movimentações em torno do PL ao longo desta quinta-feira, 23. O PL tem expectativa de uma aliança com Cleitinho na sucessão estadual. Ao longo do dia, Marcelo Aro intensificou articulações junto às cúpulas estadual e nacional do PL para tentar se viabilizar como candidato ao governo de Minas. Viu a possível ausência de Cleitinho e avançou em negociações, prometendo ao PL unificar o campo da direita, levando a Federação União Progressista e o Republicanos para a chapa. Um dos desenhos apresentados deslocaria Gleidson Azevedo, irmão gêmeo de Cleitinho, para a segunda vaga do Senado. O PL entendeu que essa proposta prejudicaria a campanha do deputado federal Domingos Sávio ao Senado. Ao final do dia, novas articulações e algumas resistências a Aro levaram a direção nacional do PL sinalizar que Flávio Roscoe deverá ser o nome do partido caso Cleitinho não seja candidato. Ele tem o apoio e a confiança do senador Rogério Marinho, coordenador da campanha ao Planalto de Flávio Bolsonaro e do próprio Flávio Bolsonaro. Nunca foi tão verdadeira a máxima de Magalhães Pinto: política é como nuvem. No plano nacional, também neste sábado, 25, em São Paulo, será a convenção do PL que irá ratificar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Depois de uma sucessão de crises envolvendo o caso Daniel Vorcaro, o tarifaço de Donald Trump e declarações polêmicas sobre as urnas, Flávio Bolsonaro fechou o dia com uma boa notícia: a reaproximação com Michele Bolsonaro. Em busca de protagonismo dentro da sucessão presidencial, ela rompeu com o enteado, denunciando ter sido maltratada e humilhada por ele. O pano de fundo da disputa familiar, que é pelo protagonismo político no campo da direita, persiste. Com dificuldades em montar a chapa, Flávio ainda não definiu um nome para vice e até este momento tampouco conseguiu atrair a Federação União Progressista e o Republicanos para uma aliança formal, o que lhe conferiria tempo adicional da propaganda gratuita. Esses partidos, pelo momento, declararam neutralidade na sucessão presidencial. Berta Macaron, para o Jornal da Itatiaia.
7h21, no próximo bloco, Receita abre hoje consulta mais um lote de restituição do imposto de renda.
Petróleo acima de $100 amplia a defasagem dos combustíveis aqui no Brasil.
No Elos Itatiaia, Brasil perde espaço na disputa mundial por investimentos na indústria.
Pão de queijo é top.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fexeng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A tecnologia está transformando a indústria e mudando também o perfil dos profissionais procurados pelas empresas. Máquinas conectadas, sistemas digitais e inteligência artificial ampliam a produtividade, mas exigem conhecimentos atualizados e capacidade constante de adaptação. Essa realidade já aparece em diferentes segmentos, da indústria automotiva à produção de medicamentos, e mostra que a especialização se tornou decisiva para aproveitar novas oportunidades. Diante de mudanças tão rápidas, de que maneira empresas, trabalhadores e instituições de ensino podem avançar juntos na preparação para as profissões que a indústria moderna precisa? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479. E também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
7h23, a Receita libera daqui a pouco a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda.
A partir das 10 da manhã, os contribuintes poderão verificar se terão direito ao pagamento previsto para o dia 31 de julho. Ao todo, serão liberados cerca de 10 bilhões de reais para mais de 7 milhões e 200 mil contribuintes. Recebem primeiro os grupos com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes com doenças graves. Também tem prioridade quem entregou a declaração pré-preenchida e informou uma chave PIX do tipo CPF para receber a restituição. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial. Repórter Thalissa Lima.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Rita, a disparada do petróleo aumenta a pressão por reajuste nos combustíveis aqui no Brasil. Bom dia para você.
Bom dia. E tá até difícil falar bom dia com tanta coisa acontecendo e que vai impactar a economia brasileira. Nós tivemos ontem o preço do barril de petróleo voltando a superar a marca dos 100 dólares, o Brent, referência da Petrobras. E essa marca de 100 dólares mostra que está havendo uma defasagem no preço dos combustíveis no Brasil. E a conclusão disso tudo é que ou a Petrobras aumenta os preços ou o governo aumenta o subsídio. No dia 1º de julho houve um corte de 35 centavos no subsídio, que agora é de R$ 1,00.